As coisas que nos desafiam, nos assustam, nos pressionam, são as que nos fortalecem. As coisas que nos desafiam, que nos assustam, que nos pressionam, são as que nos fortalecem. Aspas. Abrindo e fechando. Isso foi um explorador do Alasca que disse isso, enfrentando os lobos. As coisas que nos desafiam, assustam, nos pressionam, são as que nos fortalecem. Boa noite com Jesus. Nós estamos no lugar que deveríamos estar. E, naturalmente, cada um que está aqui desejava estar aqui. Está aqui porque desejou estar aqui. Precisou de estar aqui. E, sem dúvida alguma, enfrentou, às vezes, barreiras até para estar no culto, na reunião. Para muitos, isto não é de graça. Custa exatamente isto. Desafio, assustam, pressionam. Maridos incrédulos, dificuldades diversas. Diversas. E até mesmo enfermidades. Então, por isso que o boa noite é com Jesus mesmo. O Senhor é a força da nossa vida, não? Nós vamos ver aqui. Eu digo uma coisa para o irmão Carlos falar para vocês. Ele pega, entende que eu falei, comentei só com ele. Mas eu disse assim, há quanto tempo eu falo isso sobre refrigerantes? Desde a Avenida Goiás. Não foi tão importante como quando um catedrático fala, né? Ah, foi o doutor que falou. Mas não é só isso, não. A gente vai ficando encurralado, não? Eu abri a porteira de uns 3 anos para cá. Olha aí o que, que deu. Barriga. Não dispensei o arroz integral. Não tomo refrigerantes. Mas estou gostando de uma coisa doce, né? Açúcar. Açúcar é outro veneno. Eu já ouvi comentários realmente de médicos, coisa séria mesmo, que o governo deveria controlar o açúcar como se controla o fumo e o álcool e a droga. Mas a gente acha absurda certas declarações, orientações. Mas, na verdade, você chega lá no Hugo, chega nos hospitais, nos prontos-socorros, nesse instante, você não entende como tem tanta gente doente, buscando socorro. Ah, não, mas é só os velhos. Que só os velhos? Começa de criancinha, moças, rapazes, E vai assim. Doença após doença. Doença chamando doença. Sangue contaminado. Intoxicado. Agrotóxico em tudo. Nenhuma carne se salvaria se não fosse abreviado os dias. Nenhuma carne escaparia, disse Jesus, se os dias não fossem abreviados. É uma geração pré-diabética, disse William Swift. Arroz branco, açúcar, refrigerantes, etc. O que precisa realmente, a necessidade, eu creio sim, a oração com certo. Mas o supérfluo, o vício, uma questão até de consciência, né? Nós não vamos enveredar por uma doutrina macrobiótica, que também é um extremo, sai de um espírito, cai em outro espírito. Uma vegetariana, todos fadados à leucemia. Né? Não, mas Deus dá sabedoria, né? Dá sabedoria. Eu vejo uma criança que às vezes sai com a gente e admiro, porque é uma criança de uns 6 anos de idade e ele já tem consequências que não tem culpa delas, né? Adquiridas, herdadas, né? Mas a consciência dele é invejável. Então, o garçom chega, ele disse, eu quero um suco, como seja de caju ou de morango, uma coisa assim, batido na hora lá, né? Mas sem açúcar, só ele sai de uma coisa e cai na outra, né? Porque ele não pode com açúcar. Aí ele perde o adoçante, que é um concentrado. Mas a consciência dele é que não pode usar açúcar. Para uma criança de 6 anos, sozinho, né? Longe da mãe, do pai, é bonito demais. Mas nós, os adultos, somos cabeçudos. Cabeçudos. Enchemos um prato assim. Tem uns que põem as folhinhas de alface por cima só para camuflar, né? Carne de porco, polenta, e vem assim. E frituras e etc. Fritura, fritura. Pastel. Enche a boca d'água, né, moça? Fritura. Glória a Deus, aleluia. O que se pode fazer deve ser feito, né? O que se pode fazer deve ser feito. É bom a gente parar, pensar um pouquinho nesse, porque saúde é bom demais, né? Implica na família, saúde da mãe, saúde do pai. A saúde mental está comprometida. É uma geração demente. Não tem ninguém que não tenha um problema de cuca. É, só irmão Zé do Carmo para dar jeito nisso, né? Principalmente as mulheres, né, irmã? Beleza. Irmã Leila. Zé do Carmo diz que eles pegaram a memória de 12 mulheres e aplicaram numa galinha. Diz que assim mesmo a galinha ainda foi botar no mato. Mas, que absurda, não é? Glória a Deus. Zé do Carmo custoso, ninguém pode ter dó dele, não, viu? Ele deve estar vendo já, porque já passou a hora da oferta. E quando é a hora da oferta, ele desliga a internet. Assim dizem, né? Depois ele torna a ligar, passou a oferta, né? Ele tem medo da internet pedir oferta para ele, né? Nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler onde foi anunciado, né? A partir do verso 8 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Levantou-se, pois, Elias, né? E comeu e bebeu. E com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Força da comida. Força do alimento. Você vê que Deus tem uma coisa com 40 quando se refere a juízo. Pena é o número do juízo, 40. Jesus, 40 dias e 40 noites. 40 anos no deserto, uma geração, 40 anos. Então, comendo, tirando força da comida que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele teve força para ir até o monte de Deus. Não é outra coisa que você está fazendo. Você está comendo uma comida que te dá força para subir. Em nome de Jesus Cristo. Deus, completa isto para nós, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Irmão Robson, graciosamente Robson, nos dando esse prêmio nesta noite, cantando Esplêndida Alvorada. Agora vocês vão vendo aí esses hinos, né? Do irmão Ezequiel, da irmã Renata. A Renata, eu tenho um negócio, às vezes a pessoa fica, eu tenho dificuldade de entender a mensagem do hino, né? Eu falo assim porque eu fiquei satisfeito de vê-la cantando, por quanto ela está cumprindo a Bíblia, não é? Cumprindo a Bíblia. Ela deu à luz filho. E por isso, prudentemente, ficou recuado uns dias. Deus te abençoe. E a irmã Laíssa cantou um hino congregacional também, de excelência congregacional. Aí foi, vamos subindo aí, Só bênçãos e bênçãos, não é? Então veja que seleção maravilhosa. Deus abençoe vocês que cantam. Esplêndida alvorada. Irmão Robson, quem não conhecia, é irmão Robson. É, ele, quem acerta esses DVDs, essa coisa aí, diz assim, é quem não tem que dar retoque em nota alguma é Robson e Isabel. Deus abençoe. Isso deixa todos os demais orgulhosos, felizes e satisfeitos. Amém. E afinal de contas, é nosso, né? Tudo é nosso. Amém.
Batido teu coração, sem ter ninguém de bondosa compreensão. Estás a sofrer em aflição, sem ter ninguém que te estenda mão. Vai ser esplêndida alvorada, muito sonhada do perfeito dia. Tudo é alegria. Alvorada tão sonhada, teu céu turbar-se-á de vir aqui, o trilho mau de o fardo será. Mas os cuidados vão fugir à luz do dia que nos vai surgir. Vai ser esplêndida alvorada, muito sonhada do perfeito dia. Tudo é alegria. Alvorada tão sonhada. Aquela aurora já perto vem, não mais tristeza e dor haverá além. Ei, a minha alma, treva em luz, vai transformar-se quando vier Jesus. vai ser esplêndida, alvorada, muito sonhada, do perfeito dia. Tudo é alegria na alvorada.
Dá vontade de apertar mesmo, né? É, glória a Deus. A gente tem que amar essas pessoas, né, esses cantores. Mas eu estava anotando ele, a irmã Renata, só faz abrir a boca, parece que tem um negócio aqui que manda para fora, não é? É. Faltou para a irmã Renata, foi som, gente, foi microfone. Hein, Vera? Não foi, não? Foi, não é? Falta microfone. Ô, Jesus, eu vou ensinar o irmão Joaquim Rodrigues ainda a trabalhar. Deus abençoe. Mas é isso mesmo, Renata, você é de casa. Da outra vez eles vão dar mais microfone para você. Dá dois de uma vez, pronto. Glória a Deus. É abrir mais um pouquinho, né? Ajudar. De acordo com a voz da pessoa. Cada um encontra uma tonalidade, não é? Uma altura. É um som que nem a rádio BBC de Londres tem, aparelhagem como a nossa. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Eu gosto de comentar assim. Dá mensagens, adverte, anima. Encoraja, desanima. Aleluia. É como diz a irmã Suzana, a voz lírica da irmã Gleiciene. Aí vem a poesia, o romance, a aristocracia da irmã Alessandra. E vai assim, né? Glória a Deus. Irmã Edivanda borbulha como água que bate na pedra, estridente. Faz espuma, né? Cada um faz um som no rio, né? É bonito. Com razão, o inimigo odeia. Odeia mesmo esse ministério da música. Encarar o anjo o que poderia significar isso? Olhar nos seus olhos? Irmã Brana diz o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, quando a mulher corta seu cabelo, ela perde o poderio sobre os anjos. Consequentemente, ela foi reprovada pelo anjo. Ela foi reprovada pelo anjo. Seu marido pode não reprovar, suas amigas, seus amigos, a igreja. Mas o anjo a reprovou. Ela é reprovada pelo anjo. Então, ela não encara o anjo. O exemplo disso, segundo o irmão, o apóstolo, o saudoso apóstolo, o João Martins, que tomou a ceia muito tempo com o irmão Brana, passou para nós o método. Ele diz que a pessoa, quando vai tomar a ceia, deve olhar no pastor, no ministrante. Se não olha, porque tem alguma coisa errada. Tem algum constrangimento. É certo que muitos é por simplicidade. Ignora o fato. Cada um julga por si, não é claro? Se faz ou não. O porquê de não? Porque nesse instante o sacrifício é invocado. Não é fácil. É uma das reuniões, se tratar de cansaço, é a mais cansativa. Sabia disso? Porque é todo tempo na invocação do sacrifício. Sobre cada pessoa. É claro que isso não é uma regra. Eu não admito, eu particularmente, como regra. Mas houve algum constrangimento, ou simplicidade, não tem consciência do que significa aquilo. Mas a reprovação, por isso, é que não deve ser um desfile de moda. Eu creio, aceito como louvor a mulher se apresentar bem, dar o que ela tem de melhor para vir à casa de Deus. Há ministros, há pessoas que têm até o terno, a gravata, os sapatos, que é exclusivamente da casa de Deus. Eu me lembro da mamãe que ela tinha a roupa, ela não vestia para ir qualquer outro lugar. Seu vestido de ir na igreja. Um era modelo do outro. Ela não perdeu nada com isso. Só ganhou, não é? Então, não é escola dominical, não é? É culto da noite. Mas, note isso, a reprovação do anjo, nesse caso aí você sabe quem é o anjo, né? Não é proposital, não é intencional, não é legalista. Ela é natural. Isso quer dizer, acontece de uma forma natural a reprovação. E se ele é reprovado, aqui, significa realmente aquilo, ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Esse poder é apostólico. É sacerdotal, portanto. Ligado. Olha, eu estou citando Jesus, né? Jesus que falou isso. Ligado no céu, ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Reprovado aqui, reprovado lá. Não por legalismo. Aí que faz a grande diferença. Não por um espírito religioso que tem infectado ministérios e ministérios, mas pelo sacerdócio real e verdadeiro, apostólico. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem é forma generalizada. A Bíblia não fala o homem e a mulher, em questão alguma, nem estatística, nem genealogia, nada disso. Você encontra duas genealogias no Evangelho, logo no início. E diverge uma da outra, mas porque uma se diz respeito a Maria e a outra próprio José. Então cita... É o homem, né? Quase 5.000 homens, mas não falou mulheres e crianças, não entravam na estatística. Generalizadamente, examine-se o homem, pois, a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. É importante isso, porque isso tem a ver com essa comida. Essa comida que nutre para subir. Porque, afinal de contas, o negócio do homem era subir. Horebe. Esse era o negócio do homem. Até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. A viúva a qual substituiu a alimentação de Elias, porquanto ele havia sido alimentado até ali por corvos. Se tratava de pão e carne, o material. Mas desde então, assim que chega na casa da viúva, ambos se encararam. Ela não tinha nenhuma reprovação. O profeta diz, ela tinha o mesmo calibre de Elias. Tanto que o pouco de azeite que ela tinha, a farinha que ela tinha, não teve que ser melhorada a qualidade. A questão foi a quantidade, não a qualidade. A qualidade era a mesma. Portanto, ela podia olhar na cara, nos olhos do profeta. Que beleza, não? Isso é mais do que bonito. Cara a cara, olho a olho. Alimentando do mesmo alimento, estavam alimentando boca a boca, que é a maneira que as águias alimentam seus filhos. Boca a boca. E a maneira que Deus alimenta os seus filhos. Boca a boca. Me dá vontade de saltar, né? O profeta disse, isso poderia sair correndo pelo corredor da igreja. Mas você não tem que gritar por causa disso. O importante é isso. E você grava. Aleluia! Aleluia. Nós temos que ir adiante, né? Tanta coisa aqui e já sei o que vai dar. Continuando aqui na mensagem, Véu Adentro, 71, o profeta diz: a fé cristã está baseada completamente em repouso. Em outra ocasião, como na fé perfeita, baseada no perdão. Perdão alcançado, perdão concedido. A fé cristã está baseada completamente no repouso. Você viu que a pessoa que está em repouso, ela é serena, ela é sóbria e transmite serenidade. Calma, calma. Calma. Espere. Pare. Olhe. Escute. E viva. Pare. Olhe. Escute. E viva. Num cruzamento com estrada de terra, uma rodovia com estrada de ferro, linha de ferro, você vai, costumávamos ler essa placa: pare, olhe, escute e viva. Apontou-la. Apontou lá. A fé cristã está baseada completamente em repouso. Ele estava em um intenso repouso. Quando foi alimentado com aquela comida nutriente que lhe concedeu energia para caminhar 40 dias e 40 noites, tendo todo mundo de então contra si, todo poder político de então, que governava contra ele, a grileira Jezabel, não contente em grilar a vinha de Nabote e derramar o seu sangue, queria também derramar o sangue de Elias. Nós vamos ficar só na história de Elias, na história da viúva, na história de Eliseu, na história de Davi, na história de José do Egito. Nós vamos ficar só nisso. Porque aquilo é a sua história, é a nossa história. Isso se repete. Você pensa tem 30 anos que eu como arroz e feijão, diz aquele homem. que minha mulher prepara para mim. Basicamente, arroz e feijão. Aquilo era todos os dias. Se tem carne, verduras, etc. Mas base, alimento base, arroz e feijão. E eu estou aqui hoje, depois de 30 anos. Quanto tempo você tem que come esse alimento base? Quanto tempo tem? E você está aqui lembrando de quanto tempo atrás você veio comendo esse mesmo pão, essa mesma comida, esse mesmo alimento. E não ficou lá atrás. Você chegou aqui. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. Ah, é. Aqui chegamos pela fé. Você vem no culto amanhã à noite, é Jesus. Vem quarta-feira, é Jesus. Vem sexta-feira, é Jesus. Vem sábado, é Jesus. Vem domingo de manhã, é Jesus. Vem domingo à tarde, é Jesus. Ou vai se dar ao luxo de enjoar do maná? Nós estamos cansados desse alimento todos os dias. Maná, 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 maná. Igreja, igreja, igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Maná ficou tão comum, até mesmo vulgar, é? Simples demais? Ridículo! Um cristão desempregado chegou e disse para a esposa: eu perdi o emprego. Sabe o que eu tenho para os nossos filhos? Arroz e feijão. Disse assim: dá glória a Deus, mulher. Você tem arroz e feijão? Ah, mas que é isso? O culto de hoje foi uma torta. Então nós temos que enfeitar o bolo do casamento, o bolo do aniversário, botar bastante veneno, revesti-lo com veneno, e veneno por cima de veneno. E encher a boquinha das nossas criancinhas de veneno, veneno, veneninho branco, colorido. Que gracinha, que aniversário abençoado. Mas lá está o alimento. O alimento está lá. O alimento está na sua casa, o alimento está nas suas mãos, o alimento está no seu coração, o alimento está aqui, o alimento está na sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Veja na Bíblia os que se enfadaram. O que aconteceu com eles? O enfado causa murmuração. A murmuração causa morte. Um cristão não é agitado. Quando você se sente bem, fisicamente bem, como eu estou me sentindo agora, você está se sentindo agora. Você se alivia de uma dor na coluna, uma dor na cabeça. E seu corpo está leve. Os nervos estão soltos. E nada te acusa. Você nunca será uma pessoa agitada. Então, por que, se você está tão certo, e por que está tão agitado? Se você está tão certa, por que você está tão agitada? Por quê? Ele disse, o Espírito Santo não pode atuar na agitação. Você não tem amor para dar. E quem não sabe dar amor, não sabe receber amor. Não sabe ser amado, não sabe ser amada. Tem mulher que nunca vai aprender o que é ser amada. Ela entende o que ser amada é dar tudo o que ela quer. Não só na questão material, em considerações até incabíveis. Há homens que, pela mesma forma, eles nunca reconhecem o amor de uma mulher. Filho que nunca reconhece o que é o verdadeiro amor de uma mãe, de um pai. Consequentemente, nunca sabe o que é o amor de Deus. O amor de Deus é que faz de nós gente. É que faz de nós cristãos. É que faz de nós cidadãos do reino dos céus. Não é nenhuma qualidade própria. Ninguém se jactancia. Ninguém pode. Oh, por que subiu no tamborete? Disse, olha, quando ela subiu no tamborete, ela se esqueceu de onde saiu. Agora é arrogante? Ainda ontem mesmo, uma irmã estava me contando uma experiência. A menina que era empregada doméstica, naquele tempo falava, era assim mesmo, empregada doméstica. Eu mesmo via lavando piso, e coisas vazias e sofrendo. Casou-se com um moço que tinha condição. Condição elevada. De um dia para o outro, ela ganhou na loteria. Né? A irmã dizendo, ah, mas eu estava trabalhando lá assim para ela, agora já tinha empregado. Estava trabalhando para ela e ela me chamou de porca. Falei, pois bem, então você... Como você vai trabalhar e vai ter uma porca como empregada sua? E dá minhas contas. Ah, eu não tenho dinheiro aqui. Me dá o dinheiro da passagem, eu vou embora. Eu não tenho. Parou o ônibus lá. E disse para o motorista, olha, minha patroa me despediu e não me deu dinheiro. Abra a porta de trás que eu preciso de entrar. O motorista abriu e ela entrou. Nunca mais pisou lá. Falou, mas que coisa. Ontem ela estava... Agora me chama de porca. É, mas eu ri. Achei bom demais. Toma. Ela está me ouvindo essa hora. Está morrendo de rir. Na casa dela que ela está ouvindo. Um cristão não é agitado. Um cristão não se jactancia. Um cristão nunca se orgulha, fica orgulhoso, arrogante. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não fica cobrando de uma forma impaciente. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Ele está descansado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa aqui é a oferta de Jesus. É descanso. É confiança. Ele diz, aceita Jesus, aceita a confiança, aceita a paz, aceite tranquilidade, aceite saúde, aceite vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e a tenho com abundância. Jesus, fala Jesus, Jesus, eu estou descansado, descansada, não é? Descansa, descansa, descansou a hora vem chegando, quando feliz com Cristo vais morar. Hoje eu estava cantando com os irmãos aqui no baixo, a regente chegou atrasada. Os bancos até tremiam com o meu baixo. Graças a Deus que ela não viu, senão eu estava amarrado. Glória a Deus, aleluia. Descansa, alma. A irmã disse, canta para mim aquele descanso, alma. Descansa, alma. Mas quando a hora vem chegando, ela fala, não, pastor, agora não. Glória a Jesus. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Nós dá vontade de ir até lá no fim da estrada, não é? Aleluia! Ei, irmão Candine, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão Candine. Mas ele fica bonito, não é? Fica de pé, irmão Candine, fica de pé. Assim, para ver como você fica bonito. Graças a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Jesus, Jesus. Fala Jesus. É um nome doce, não é? Doce nome. Graça, graça, graça. Vida abundante. Amém, amém.
É, a fartura, né, seu Gonçalves? Fartura. Fartura, gente. Tem muito, né? A tuia tá cheia. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é farturento, tem muito comigo. Mas você vai, o Espírito Santo continua fortalecendo, né, por onde a gente vai. Você que nos acompanhou pela rádio Anhanguera de Goiânia, você pode ouvir essa programação todos os dias às 7 horas e 30 minutos e também às 18h30 de segunda a sábado e aos domingos às 18 horas. E desejamos a todos vocês um bom restante de noite, né, uma semana feliz e abençoada com o Senhor. Também os que nos acompanharam pela internet. Fala do amor de Cristo. Você ouviu falar do amor de Cristo. E esse amor te vai acompanhar você. Vamos nos colocar de pé para juntos cantarmos este hino de despedida dos nossos ouvintes, amigos e irmãos que participaram conosco deste culto. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.